Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer e o senhor diretor executivo de Finanças e RI, Ricardo Paixão. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Rafael Menin.
Bom dia a todos. Obrigado a todos os ouvintes no call do quarto tri da MRV. Bom, vou começar falando aqui do indicador que nos deixou muito felizes e otimistas. A gente fechou o ano passado, um ano duro, né, difícil, infelizmente vendo esse problema sanitário que continua atingindo a sociedade brasileira, né, mas mesmo assim a gente fechou com valor recorde vendido no ano. A gente cresceu quase 40% a venda em relação a 2019, fechando com 8,7 bilhões em venda bruta. Certamente é um número muito bom que deve ser comemorado pela companhia. Bom, mas eu acho que mais importante do que o falar do passado, tem que falar aqui do futuro. A gente vem já há bastante tempo, né, preparando e criando essa infraestrutura, eu diria que única no setor. A MRV atua em 162 cidades brasileiras e mais várias cidades no mercado americano, nos Estados Unidos. A gente investiu muito dinheiro nos últimos anos em tecnologia, processo, mas eu diria que principalmente em pessoas. Hoje a gente tem um time altamente qualificado, tomando conta dessa operação tão dispersa como tem a MRV. E de alguns anos para cá, a gente começou. Desculpa, começamos um projeto também muito importante, que é o alargamento do portfólio, diversificando a nossa operação. Então, hoje a gente tem, além do nosso core, né, que é o produto voltado para Minha Casa e Minha Vida, a gente lançou a linha Essência, que vai atuar no segmento SBPE. Temos a Alugo, que é a empresa de aluguéis, fala em empreendimentos para locação. Temos a Urban, que é a empresa focada em loteamento. E, por fim, a HS, que é uma empresa, eu diria que irmã da Lugo, faz a mesma coisa, mas nos Estados Unidos. Então, esse portfólio e essa presença geográfica enorme nos permitirá um salto ainda maior. Tanto é que nós colocamos aí no release uma meta de chegarmos a 80 mil unidades em 2025. Número que nunca foi atingido por nenhuma incorporadora, com exceção de duas empresas que atuam na China. Então, a gente seria de fato um case, nós seremos de fato um case mundial. E essas 80 mil unidades se traduzirão em aproximadamente 18 bilhões de VGV. É um número super bacana também. Bom, e dentro desse contexto de alargamento de portfólio, dispersão territorial, e atuar em mais nichos, gostaria de ressaltar que dentro dessa meta de 2025, aproximadamente um terço da receita da companhia virá dos Estados Unidos, virá da HS, o que é muito bom, é um país com outro comportamento econômico, com outro ciclo, então isso dará uma resiliência super diferente para a MRV. E também, mais de um terço do VGV esperado, ele virá de investidores e não de pessoa física. Em MRV, tradicionalmente, a gente vende apartamento para os nossos clientes, mas com o avanço da HS e com o avanço da Lugo, mais um terço do volume virá da venda do portfólio desses produtos estabilizados para os fundos de investimento, ou FIs, ou REITs nos Estados Unidos. Isso também é algo único no setor. Bom, e falando da HS, um outro movimento importante. A HS, recentemente, ela entrou em mais dois estados, o estado de Geórgia e também agora o Texas, mais recentemente. que é um estado super pró-negócio, é um estado que cresce muito, a população, o tal do Sunny Belt americano, as pessoas têm migrado do norte para o sul, é um estado com uma carga tributária mais favorável à pessoa física, um ambiente mais propício a negócio, e com clima agradável também. Então, esses três estados, Texas, Flórida e Georgia, são estados que crescerão, a população crescerá bastante nos próximos anos. E o Texas sozinho, falando dele, que é o mais importante, é um estado com PIB de 1,5 trilhões de dólares, ou seja, um PIB do tamanho do Brasil, apenas um estado. Então, a gente está muito otimista e temos a convicção que a operação da HS ela será muito representativa no nosso portfólio. Bom, e para concluir, a HS, a gente tem hoje 6 empreendimentos prontos, tá, em fase de venda. A gente espera concluir a venda desses 6 projetos nos próximos meses. São projetos com VGV de 250 milhões de dólares e com uma rentabilidade próxima de 30%, margem bruta da venda desses produtos. É uma bela rentabilidade. Bom, e por fim, a gente tá, como a gente atua hoje na Grande Miami, Atlanta, Dallas e Houston, nós estamos nas 4 dentre as 10 maiores regiões metropolitanas dos Estados Unidos. Bom, agora falando da Loop, né, como eu disse, essa empresa irmã da HS, é uma empresa com uma pegada super moderna, uma comodidade para alugar um apartamento única. O cliente consegue alugar um apartamento no app em 5 minutos, e lá ele tem todos os serviços, tem internet, TV a cabo, carro compartilhado, limpeza, tem mercado dentro do empreendimento, padaria, lavanderia compartilhada, é um negócio super bacana, mas o mais importante é que todo esse conceito de modernidade, ele também é muito democrático, né? O aluguel médio da Lugo está em torno de R$ 1.400 por mês, que atende uma renda familiar de aproximadamente R$ 4.000 a R$ 5.000. Né? Então, a gente entrega muita coisa, mas com preço democrático. Tanto é que a vacância da Alugo hoje está próxima de zero. Né? A aderência do produto, as demandas da sociedade têm sido surpreendentemente boa. E, por fim, a Urban, que é a empresa de loteamento. O que está acontecendo com o loteamento, com procura por casa, muita gente deve estar vendo e passando por isso, está explodindo. O que a gente lança na Urba vende tudo, está dando fila para comprar, e é uma subsidiária que a gente aposta muito, que a gente tem a convicção que ela crescerá muito e será muito importante também para o portfólio MRV & Co. Essa demanda por casa, por mais espaço, por quintal, e a Urba é a única empresa que tem uma pegada de alta qualidade urbanística. E, de novo, com preço democrático. Né? Então, o mindset é muito parecido com o da HS, com o da Lugo, com o da própria MRV, que é entregar um produto muito bom, mas num preço democrático. Então, a gente espera ir para a Urba, inclusive a gente colocou no material, está no nosso site, a gente espera atingir 15 mil lotes por ano, e eu tenho a convicção que dá para, inclusive, ir além disso. Bom, a introdução basicamente é isso. Vou passar agora a palavra para o Fischer, depois que acaba falar um pouquinho também. E na sequência a gente entra no Q&A. Obrigado a todos e um bom dia.
Bom dia, gente. Obrigado, Rafa. Eu queria só pegar um gancho que o Rafa colocou aqui, que é importante. Já ficou claro para todos que nós temos um norte estratégico, que é esse crescimento de portfólio, alargando a plataforma habitacional e em direção ao que a gente chamou de multifunding, né, que é também multicliente. Né? Então, essa estratégia nossa, no médio prazo, vai criar uma companhia que consegue capturar o potencial do mercado imobiliário brasileiro, né, além do americano, como o Rafael bem colocou aí. Né? E eu queria só, dentro dessa linha, ressaltar um ponto que para mim é importante. Olhando algumas análises que foram feitas, né, colocam os nossos novos negócios como, eventualmente, one-offs ou coisas que não são recorrentes. O que 2020 mostrou para a gente, em MRV, é que é o início da recorrência dos nossos negócios, das nossas investidas. Isso é super importante. O resultado do quarto trimestre mostra isso com bastante força, especialmente quando a HS começa a entrar dando suporte nos nossos resultados e no processo de crescimento que a gente tem. Então, isso para nós é muito importante. Né? Nós temos um portfólio de produtos e de empresas agora, né, que vai permitir o crescimento do Grupo MRV, né, em diferentes negócios, com diferentes riscos e diferentes fundings. Isso é estratégico para nós, como eu falei, é o nosso norte estratégico. Então, isso é algo que todos têm que ter em mente, porque isso, de fato, vai mudar o patamar da companhia, seja em tamanho, seja em risco, né, e em potencial, né? E dentro dessa linha de produtos, o Rafael citou rapidamente aqui, a gente havia dado disclosure do lançamento da nossa nova marca de médio padrão, que é a Sensia, né? A gente fez isso logo ali no final do ano, perto do MRV Day, né? Só que aí, em fevereiro agora, especificamente no dia 24 de fevereiro, nós fizemos o lançamento do nosso primeiro empreendimento Sensia em Campinas. Em 5 dias, nós tivemos 20% do empreendimento vendido. Eu tenho que lembrar a todos que o processo de repasse é o mesmo modelo da MRV, que é o repasse na planta, na venda. Então, isso aí, esse desempenho num produto novo, né, numa marca nova, já com repasse na venda, é para nós um marco muito importante, ou seja, estamos no caminho certo. Em breve, a gente já começa a ver também o início da recorrência da marca Sensia dentro da nossa plataforma e dentro do nosso negócio. Tá? Último ponto que eu quero ressaltar, muito se falou aí ao longo dos últimos meses sobre o aumento de custos de material, né? Aumento e falta. O que a gente viu aqui dentro da MRV, o que a gente está vendo aqui? Né? De fato, no segundo semestre do ano passado, a gente começou a perceber atrasos de material e subidas de preço, especificamente em alguns itens que para nós são pesados. Né? Isso, obviamente, não tem um efeito imediato em todo o portfólio de negócio, porque você tem várias obras em andamento, obras já consumiram materiais, etc. E a gente viu isso acontecendo ao longo do segundo semestre. E o que a gente fez? 2 pontos. Primeiro, em relação à possível escassez, nós, na verdade, começamos a antecipar pedidos e estocar materiais. Isso, obviamente, tem um efeito na geração de caixa, né? Então, não é o ótimo, mas a gente se protegeu para não afetar a operação, né? E também para evitar e mitigar algum aumento de custo, a gente também teve um crescimento de estoque. O que a gente percebe agora, entrando em 2021, é uma sinalização de que isso está arrefecendo, né? O pedido de aumento já praticamente cessou, você não está enxergando mais isso, né? Os fretes, que para a gente é um bom indicador, começam a ficar mais baratos, né, mesmo com a subida do diesel. Então, esse é um sinal antecedente, isso é um indicador antecedente que a gente olha, a gente acompanha aqui no nosso dia a dia. Então, isso já dá um sinal positivo. E a gente acha que isso vai se dissipar ao longo dos próximos meses, aliás, já vem se dissipando, né? E como que a gente atacou essa subida de preço nesse material? Em 2 pontos. Primeiro, a gente continua com os nossos projetos de ganho de eficiência e ganho de produtividade. Eles têm mostrado resultados. E a gente vai ser capaz de mais do que offsetar esse aumento pontual que aconteceu. E segundo, vocês devem perceber, a gente conseguiu também fazer a migração, fazer o aumento de preço mesmo no mesmo mix de produtos nosso, né? E isso ficou claro, a gente tem falado bastante como houve uma explosão de demanda, a gente está gerando leads aqui como nunca na história da companhia, e obviamente essa explosão de demanda nos dá espaço para que a gente consiga repassar alguma coisa de preço. Então, olhando para frente, olhando para 2021 mais especificamente, a nossa estratégia de recuperação de margem bruta não mudou, né? Obviamente ela teve algum impacto aí no final do ano, mas ao longo de 2021 ela não mudou. A gente, por conta desses 2 pontos que eu coloquei, acredita que a gente vai continuar na nossa trajetória de crescimento de margem bruta ao longo do ano, né? É isso, vou passar aqui para o Cacá, que também tem algumas colocações para fazer. Obrigado, gente.
Obrigado, Eduardo. Bom dia aí, pessoal. Queria passar agora por alguns resultados financeiros, tá? Queria começar destacando aqui o crescimento da nossa ROL. A gente teve 10% de crescimento versus 2020, alcançando 6,6 bi. Passando um pouquinho para baixo aqui na nossa DRE, a gente queria falar um pouquinho sobre a margem bruta, né? A margem bruta apresentou uma leve recuperação versus o trimestre anterior, ficando em 28,4% depois dos juros, né? E aí, descendo um pouco mais ainda na DRE, falar um pouco sobre as despesas. Então, primeiro é o seguinte, eu percebi algumas análises aí comparando o ano de 2019 sem a AHS com 2020 com a HS, né, o que distorce um pouco esses números, tá? Na hora que a gente pega o indicador de SG&A sobre ROL na atividade de incorporação imobiliária, nós percebemos o seguinte, ele andou de lado em 2020 versus 2019. Na hora que a gente pega o indicador de despesas comerciais sobre vendas contratadas, a gente percebe que ele apresentou uma redução de mais de 200 bips ano contra ano, indicando então uma provável diluição de despesas comerciais sobre ROL pela frente, né, à medida que a gente começar a crescer o volume de produção. A melhora da operação dos subsidiários, né, fez com que a linha de equivalência patrimonial melhorasse 25 milhões na comparação anual. Tá? Resultado financeiro em 2020 ficou 90 milhões de reais abaixo do resultado de 2019, sendo que os principais motivos foram, primeiro, a inclusão das despesas financeiras da HS em 2020, né? Por estar em ritmo forte de crescimento, a HS é uma companhia que está mais alavancada. Tá? Segundo ponto, a menor capitalização de juros pela diminuição dos estoques. Em terceiro lugar, a queda da receita financeira por marcação de títulos a mercado, que ainda não recuperaram os valores totalmente. Na última linha, o lucro líquido de quarto trimestre de 20 foi de 196 milhões de reais e 550 milhões se a gente pegar o ano completo. Esse resultado conta com a venda do empreendimento Building Growth, né, feito em dezembro pela HS. E eu quero ressaltar que veremos de forma cada vez mais frequente a HS e a Lugo contribuindo com os resultados da MRV & Co. Ainda no primeiro semestre de 2021, nós veremos novas vendas de empreendimentos da HS e no segundo semestre de 2021 será a vez da Lugo. Para finalizar, gostaria de ressaltar, né, de passar um pouquinho aqui pela geração de caixa. Né, a gente abriu aí na página 14 do release a geração de caixa por linha de negócio, onde a MRV gerou 520 milhões de lucro de caixa em 2020, enquanto Urba, Lugo e HS têm consumido caixa no processo natural do seu crescimento. Ainda no tópico da alocação de capital, distribuímos 264 milhões de dividendos, somando 4 T de 20 e 1 T de 21. Bom, é isso que eu queria passar para vocês. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, asterisco 2. Temos uma pergunta de Pedro Raginal, do Credit Suisse.
Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado, eu tenho duas perguntas. A primeira delas em relação ao G&A. Então, acho que dá para perceber aí que teve um certo aumento no ano de 2020, o que já era esperado, né, dado com a alavancagem das operações das subsidiárias. O que eu queria entender um pouco melhor é que patamar de G&A vocês estão imaginando aí para o ano, então se deve ficar estável em relação ao quarto trimestre, ou se a gente ainda deve ver um certo aumento. E a segunda também, acho que vocês já tocaram nesse ponto um pouco, mas em relação à margem bruta, esse processo de recuperação. Então, se vocês imaginam que até o final do ano a gente pode estar vendo aí uma margem bruta próxima da casa dos 60%, ou se esse processo deve demorar um pouco mais. E ainda assim, sobre a questão dos custos, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor também em relação aos materiais, então o que, que vocês estão enxergando de custo, o que está pesando mais, e também em relação à mão de obra, qual que é a expectativa? Do meu lado era isso. Obrigado.
Pedro, Ricardo, na verdade seu áudio ficou um pouquinho ruim. A primeira pergunta foi em relação ao quê? Você pode repetir, por favor?
Posso sim. A primeira pergunta é em relação ao G&A. Então, dado que a gente viu um aumento no ano de 2020, qual que é o patamar que a gente deve enxergar para os próximos períodos?
Não, perfeito. G&A, né? Então, o G&A é o seguinte, a gente viu realmente esse crescimento do G&A, muito em função aí, da incorporação dos resultados da HS, né, dentro das linhas da MRV, e a gente deve ver esse G&A andando de lado em relação ao que foi o quarto tri de 20 em relação a esse ano, tá? Lembrando que a gente tem ali, na verdade, né, para frente a gente deve ter uma diluição dessa linha de despesa geral e administrativa. Já fizemos vários investimentos, né, em time, em processo, em tecnologia. Tá? E aí, o que a gente vê hoje, na verdade? Algumas dessas linhas de negócio, elas estão ainda no início de operação, então é natural que a gente tenha um time hoje preparado para um volume maior de operação do que a gente está efetivamente entregando. Tá? Isso é particularmente verdade na HS, na Urba e na Lugo. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre margem bruta, você tem razão, Eduardo, acho que explicou bem aí no início em relação à margem bruta, qual é o movimento que a gente está observando, tá? O que aconteceu? A gente já esperava ter um crescimento de margem bruta no segundo semestre do ano passado, esse movimento não veio porque, ao mesmo tempo que a gente tirou os descontos, né, que a gente estava dando ali no início da pandemia, esse efeito foi praticamente offsetado aí pelo aumento de custo de insumo, tá, que é o que a gente observou. Acho que ele explicou bem ele também, não vou ficar repetindo o que ele falou, né, em relação à recuperação da margem. Só que está com o seguinte, a gente deve enxergar um aumento de margem, então. A gente estava esperando uma margem bruta recuperando já agora no primeiro semestre de 21. A gente deve ver essa margem andando de lado. Tá, acho que queria ressaltar que esse 28 e pouco que a gente vem apresentando realmente é um piso da margem bruta. A gente não vê nenhum cenário onde essa margem baixa desse valor, tá? E aí, no segundo semestre, a gente volta aquela caminhada de volta a uma margem bruta mais normal para a companhia, que ficaria ali no patamar de 31, 32, tá? Não devemos chegar nesse patamar ainda nesse ano, mas a gente já começa a ver essa margem bicando para cima no segundo semestre do ano. Em relação aos materiais, né, acho que os principais materiais aí que a gente teve aumento, cobre, aço, PVC, né, acho que são os principais. A gente tem feito algumas medidas importantes aqui, né, para poder, de certa forma, compensar esse uso. Tá? Vou falar, por exemplo, do aço. A gente tem uma tecnologia desenvolvida para os blocos, né, para aqueles empreendimentos até 5 pavimentos, onde a gente acaba não precisando de usar a tela de aço na parede de concreto. A gente consegue usar uma fibra de vidro, tá, para poder conter as fissuras do concreto. E aí, com isso, a gente consegue, então, reduzir o consumo de aço. Outra iniciativa também é colocar as paredes de drywall nas paredes internas dos edifícios, tá? Aí é válido principalmente para a Sense e Clare, né, para algumas torres do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem tomado algumas medidas importantes, né, para offsetar esses efeitos. E se, por um lado, a gente tem tido aumento de alguns insumos, do outro, a gente tem conseguido reduzir custos aqui de serviços e outros materiais também. A pressão de mão de obra é zero, né, não estamos vendo nenhum efeito em relação a isso, pressão muito baixa ainda. O desemprego está muito alto. A gente fica, né, repara que o pessoal está muito preocupado com isso no mercado específico de São Paulo, né, que não é a nossa realidade quando a gente olha o Brasil como um todo. Espero que tenha respondido tudo aí, Pedro.
Tá ótimo. Obrigado, bom dia.
A próxima pergunta é de Elvis Credêndio, do BTG Pactual.
Bom dia, Rafael Fischer, Kaká. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira sobre competição no Casa Verde e Amarela, né? Até cruzando com esse aumento de custos de materiais que a gente viu aí nos últimos meses. Como que vocês estão observando seus concorrentes menores nas práticas que vocês atuam frente a esses aumentos de custos, né? Vocês acham que eles vão acabar sofrendo mais e, consequentemente, poderia abrir algum espaço para vocês acelerarem o ganho de market share no Casa Verde e Amarela, assim como a gente tem visto aí nos últimos meses? E daí, a minha segunda pergunta é sobre a HS, para entender como que vocês estão vendo os cap rates de saída daqui para frente, né? Porque a gente vê aí economistas em um cenário de subida dos juros americanos e se, de certa forma, isso daí preocupa vocês com relação ao cap rate de saída dos empreendimentos que vocês têm para vender aí nos próximos meses. É isso. Obrigado.
Olá, Elvio Fischer. Deixa eu pegar a primeira aqui, depois eu passo para cá e faço da HS. Competição. O que a gente viu ao longo do último ano, os pequenos e médios estão sumindo aí, principalmente no início da pandemia, diminuíram muito as operações. Não é? Ao longo do segundo semestre, e mais para o fim do ano, eles pegaram um pouco mais de ritmo, né? Mas a gente já havia ganho aí market share em várias praças, isso é super importante, porque uma vez consolidado, difícil você perder, né? E competição muito forte, especialmente em São Paulo, na metropolitana. Fora isso, eu diria que eu não vi ainda um cenário pré-pandemia, sabe? E a minha visão disso aí é o seguinte, eu acho que por conta desses aumentos de custos, que as companhias maiores, de alguma forma, têm um pouco mais de proteção em relação a eles, né? Eu acho que os pequenos e médios vão ter também mais dificuldade de navegar nesse ambiente deste segundo semestre, primeiro semestre de 2021. Então, eu acho que nós temos na mão uma oportunidade de ainda continuar consolidando um aumento de market share na praça onde a gente está. Ok? Passar para o Cacá aqui.
Olá, Elvis. Então, em relação à HS, o que a gente tem observado? Né? O que é para ele de saída? A gente continua vendo as transações acontecendo no mesmo patamar que a gente tinha estimado. tá? Na verdade, a última transação saiu até um pouco melhor. No nosso business case, a gente considerava 5% de tempo de saída, acabou saindo a 4,9%. Acho que é importante colocar também o seguinte, a gente tinha também um yield on cost de 7%, né? Esse último projeto saiu a 7,2%, e a gente viu espaço para subir esse yield on cost para frente também, com ganho de produtividade, ganho de maturidade também no processo de produção americana. Bom, isso daí dá uma margem bruta, né, da venda do projeto de 28% a 30%, tá? E lembrando que a HS não tem despesa comercial nessa venda, né? Então, a margem líquida acaba ficando aí mais próxima da margem bruta do que no negócio de incorporação tradicional.
Perfeito, pessoal. Ficou bem claro. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Nicole Inui, do Banco of America.
Bom dia, obrigado pelo call. Também queria voltar para a HS, tem algumas perguntas. Então, primeiro, vocês estão começando a entrar em novos estados, entrar em Texas. Você pode falar um pouquinho sobre os desafios de entrar nesses novos estados, como que você está fazendo essa entrada? E a segunda pergunta também sobre a HS e o mercado dos Estados Unidos, você pode falar um pouquinho sobre custos de construção, que eu acho que lá está tendo o mesmo impacto aqui de aumento de custos, como que está impactando o business de vocês em termos do yield, como que você vê isso impactando aqui para frente? Obrigada.
Nicole, bom dia. Rafael falando. Bom, vamos lá. Em relação a novos estados e o desafio, que naturalmente tem desafio. Agora, é importante a gente frisar, a IMEV faz isso há 30 anos. Na realidade, a gente começou a nossa dispersão geográfica em 94, há quase 30 anos, 27 anos atrás. E essa preparação de infraestrutura no que diz respeito à equipe, processo, sistema, ela já é super madura, o grupo IMEV tem uma capacidade gerencial gigantesca para gerir, né, um volume muito grande de empreendimentos disperso numa malha geográfica muito aberta, muito grande. E certamente esse know-how adquirido por nós ao longo dos últimos 27 anos, ele será incorporado pela HS. Agora, como é que a gente está percebendo o mercado americano? Certamente ele é um mercado com menos barreiras de entrada, tá? A incorporação... notadamente no Texas, é um estado muito pró-negócio, a legislação, eu diria que o poder público ele é muito eficiente, tá? Então isso facilita o nosso processo. A gente também tem nos Estados Unidos, como tem no Brasil, um processo produtivo muito padronizado, isso é super importante. A forma de produzir no Texas é a mesma forma como a gente produz em Miami. E a gente está crescendo o time, a gente mandou bons executivos da MRV para a HS, né? A gente tem uma capacidade de formar equipe muito grande, então tinha muita gente aqui pedindo passagem e de repente sem espaço para a gente fazer essa progressão na carreira dessas pessoas, dos executivos, e vários deles estão indo para a HS, dando esse passo na carreira, e são pessoas super envolvidas com a cultura da companhia, altamente qualificadas, então a gente está muito seguro. É claro que não tem nada fácil, mas a gente está muito seguro que nós vamos dar conta, dado que a MRV é uma empresa de 50 mil unidades por ano e a HS ainda faz mil e poucas unidades por ano. A gente quer chegar a 5 mil unidades por ano daqui a 4, 5 anos. Então, vamos ter tempo para fazer esse amadurecimento de equipe, de processo, mas sempre olhando para o que foi feito aqui dentro da MRV. Né? Tem muito aprendizado ao longo desses últimos 20 e tantos anos de crescimento geográfico. E vale ressaltar também que a HS ela vai atuar majoritariamente só em quatro grandes regiões metropolitanas, né? A Grande Miami, Grande Atlanta, Houston e Texas. Vamos ter alguma coisa em Austin, né? A gente vamos entrar em Austin também, mas muito próximo de Dallas. A logística americana funciona maravilhosamente bem. Então, certamente, a dispersão geográfica lá será muito menor que no Brasil. Estou falando aí de 15, 20 cidades, e a maior parte delas nessas regiões metropolitanas. Então, a gente está consciente do desafio, mas investindo para que a gente não tenha nenhuma surpresa de performance nos empreendimentos. E, por fim, Nicole, custo, de fato, nos últimos 3 anos, o setor passou por uma inflação, tá? Isso continua acontecendo, o terreno subiu um pouco, mão de obra vem subindo, alguns materiais também, tá? É um setor que está com uma inflação um pouco acima da média da inflação americana. Agora, o que está acontecendo, esse processo de industrialização da produção lá na HS, ele tem compensado essa inflação, né? Tanto é que o Cacá disse que o hidden cost, que a gente orçou no plano de negócios em 7%, a gente acha que é possível ir um pouquinho além dos 7%, né? Mesmo sabendo que a gente pode continuar enfrentando um pouco de pressão de custo, né? Agora tem esse pacote de 1,9 trilhão de dólares, que certamente pode trazer alguma inflação aí de curto prazo. Tá? Mas essa arbitragem do hidden cost com cap saída, a gente continua confortável, vamos entregar margem bruta próxima de 30%. Tá bom?
Tá ótimo, ficou bem claro. Obrigado.
Obrigado, Cláudio. Um abraço.
A próxima pergunta é de Bruno Mendonça, do Bradesco BBI.
Oi, pessoal, bom dia. Minha pergunta é sobre o plano de 80 mil unidades. O Rafael falou em 18 bi de VGV, que está no release também, um plano bem, bem ambicioso. Legal. Eu queria fazer uma pergunta sobre a estrutura de capital que vocês imaginam estável lá na frente para chegar nisso e como que vai ser essa transição daqui até lá, tá? Só alguns números que me chamam a atenção aqui, o número de Land Bank VGV em 64 bi e crescendo, né? A gente vê também o ProSoluto crescendo aí mais rápido do que receita, do que lançamento, naquela pirâmide de uso de recursos que está no release. Tem uma parcela de equity que deve crescer também, né, na Urba, na Lugo. Então, minha pergunta é sobre como que vocês enxergam a evolução da estrutura de capital da NRV e o uso do patrimônio líquido e como que esse 18 bi de VGV vai estar alavancado sobre o patrimônio líquido lá na frente. Não sei se a pergunta ficou confusa, mas a ideia é essa. Como que vai ser a foto da estrutura de capital da MRV que vocês imaginam lá quando chegar nesse plano de 18 bi de VGV? Obrigado.
Ei, Bruno, bom dia. Vamos lá. De fato, é um desafio, é um crescimento enorme, sair de 8 bi de venda para 18 bi, mas a gente está muito confiante e preparado para chegar lá. Tá? Agora, te respondendo em relação à estrutura de capital, obviamente, as três subsidiárias, Lugo, Urba e HS, elas demandarão capital, dado que o crescimento será exponencial nos próximos 5 anos. Essas empresas estão dobrando de tamanho a cada ano. Tá? O que acontece? A MRV ela vai ter uma operação estabilizada, vão ficar aí fazendo 40 mil unidades por ano, 40 e poucas mil unidades por ano no Minha Casa Minha Vida, cresceu um pouco a parcela do SBPE. Ano passado a gente fez pouco mais de 50 mil vendas, queremos chegar em 60 mil vendas na incorporação. Então a gente está falando de um crescimento na incorporação na ordem de 20%, 15% a 20%. E certamente esse crescimento acontecendo ao longo de 2-3 anos, ele não demanda capital nenhum. Pelo contrário, ele gera caixa, dado que nós já temos uma boa parte do land bank para a MRV, para a linha Class e para a linha Sense. A Sense tem um esforçozinho de land bank, mas, por outro lado, o Minha Casa e Minha Vida, a gente tem um volume um pouco maior do que o necessário, tá? Então, um compensa o outro. Então, a subsidiária brasileira de incorporação, ela gera caixa, ela é cash call o tempo todo, e ela vai irrigar essas novas subsidiárias. Agora, o que pode acontecer? A gente sabe que o mercado de capitais no Brasil, cada vez mais maduro, vamos torcer para a gente ter endereçar o fiscal para ter uma inflação um pouco mais controlada daqui a pouco, os juros não subir tanto, e a gente acha que o mercado de capitais continuará sendo muito importante. Então, eventualmente, pode ser que a gente faça, inclusive a gente fez uma primeira rodada em relação à Urba, no momento certo, sem pressa, a gente não precisa de pressa, no preço correto, pode ser que a gente coloque capital novo na Urba. A Lugo, eventualmente, chegando lá 5, 6, 7, 8 mil unidades por ano, quem sabe também a gente não poderia fazer uma rodada de capital, né? Acho que uma empresa super moderna, super diferente, pode ser que aconteça em algum momento, né? E a HS é a mesma lógica, é a empresa que vai dobrar todo ano no mercado de capitais mais maduro do mundo. Então, se tiver um valuation correto, nada impede que a gente faça também, que a gente adicione equity na HS via mercado de capitais. E pensando na holding, a nossa ideia não é fazer nenhum movimento na holding, é manter como está, sem diluir os acionistas principais, né? E, eventualmente, como eu disse, adicionar capital nas subsidiárias. Vamos estar atentos a custo, vamos estar atentos aos múltiplos e manter sempre a nossa disciplina e o nosso conservadorismo em relação à alavancagem. Então, vocês vão ver sempre uma holding pouco alavancada, esse é o nosso DNA. E se nós sentirmos que tem alguma subsidiária que tem espaço para crescer mais rápido do que o orçado, a gente pode acessar, né, alguma fonte de capital diferente. Em relação ao Prosoluto, Bruno, o que está acontecendo? Ele está crescendo junto com a venda e, na verdade, a gente está até um pouco mais restrito. Né? Se a gente comparar o começo de 2020 e o começo de 2021, os indicadores de Prosoluto, parcelamento, risco máximo tolerado, hoje ele está menor do que era. Então, a tendência é a gente reduzir, né, o prazo médio de recebimento do Prosoluto. Isso já vem acontecendo e deve continuar acontecendo para os próximos trimestres. Ok?
Ok. Então, alguma chance de vender esse pedaço dessa carteira? Não necessariamente do pós-chave, mas da carteira toda? E tem alguma conversa nesse sentido?
Ô, Bruno, a gente tem dois volumes grandes de capital parado aqui dentro, né, empossado. O primeiro é o Prosoluto. A gente tem dois bi tanto aqui dentro de carteira, né? Um bi pouco pós-chave, e temos também um volume muito grande de terreno já pago, né? Também passa de bilhão. Está sendo feito pelo Cacá, né? tentar estudar alternativas no mercado, e existe algumas coisas interessantes acontecendo para que a gente possa ter um balanço um pouco mais leve. Então é possível que aconteça alguma coisa assim ao longo do ano no que diz respeito a terreno e para soluto. Mas não posso dar nenhum detalhe nesse momento.
Tá bom, legal. Beleza, obrigado.
A próxima pergunta é de Thaís Alonso, do Citibank.
Oi, bom dia para todos. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre mais de corto sobre a expansão da Urba. A gente tem várias loteadoras que tiveram expansão nacional e sofreram. Qual que vai ser o diferencial da MRV, além de estar nas 162 cidades e a proximidade das prefeituras, para que essa operação não se perda, assim como aconteceram com as demais? A gente viu N outras passando por isso. E a segunda pergunta é se esse impulsionamento da taxa de juros recente muda um pouco da dinâmica da reciclagem da Lugo, uma vez que o aumento da taxa de juros prejudica as emissões que fiz no mercado. Obrigado.
Bom, tá aí o Ricardo falando. Bom, primeiramente, em relação à expansão da Urgo, você tem razão, né? Realmente, várias loteadoras que tentaram virar nacionais sofreram, assim como quase todas as incorporadoras também, né? E aqui a MRV é um case de sucesso, a gente conseguiu ter uma expansão geográfica importante, né? Com uma qualidade operacional também alta. Então, acho que a Urba surfa um pouco disso. Ela vai pegar, na verdade, a gente até brinca aí quando a gente vai fazer uma analogia. A gente considera o seguinte, né? A MRV teve que passar por uma estrada de terra esburacada na sua expansão geográfica. E agora a gente pega, na verdade, a Urba já vai pegar uma estrada pavimentada, né? Então é muito mais fácil para a Urba ter o seu crescimento geográfico do que foi para a MRV na época dela. Tá? A Urba, o plano de crescimento da Urba passa por crescer na maioria, em quase a totalidade das cidades, para cidades onde a MRV já está presente, tá? Então, é Centro-Oeste, alguma coisa no Norte do Paraná, obviamente interior de São Paulo, tá? Então, acho que esse ponto aí não é um ponto que nos preocupa, tá? Outra coisa também que eu acho que é relevante colocar, a Urba, ano passado, fez ali em torno de 1.000 lotes, né? Esse ano tem um plano de 3 a 4 mil de lançamento, já está, desse daí, mais de 80% está tudo dentro de casa, já está tudo né, praticamente com a legalização concluída para poder fazer seu lançamento. E normalmente são projetos grandes, tá? O plano de expansão da Urba, vocês sabem, é sair de 1.000 para 15.000 lotes por ano. E na hora que a gente pega 15 mil lotes com um ticket, com um tamanho médio de projeto de 750 mil unidades, nós estamos falando de 15 a 20 projetos, né? A MRV gere hoje 240 projetos simultaneamente, então é para a Urba fazer 15 a 20 com toda a expertise no rock que a gente tem aqui, não acho que é um grande desafio, tá? Bom, o segundo ponto que você perguntou, o que foi, Thaís? Desculpa.
Foi do aumento da taxa de juros recente. Porque toda vez que a gente vê os juros aumentando, a gente vê a dificuldade do CIS em emitir por conta da pressão do teto. Se vocês têm alguma outra alternativa para o financiamento dos projetos da Lugo, se vocês devem usar parte do caixa que a própria MRV Core gera?
Tá, vamos lá. Na verdade, o que a gente tem? Tá? A gente tem desenvolvido aí, já estamos com com duas parcerias importantes para financiamento efetivamente dos projetos, tá? Da Lugo. Então, a gente hoje tem, como se fosse um plano empresário contratado aí, três projetos já estão contando com esse plano empresário, tá vindo de bancos privados conhecidos, né, que já são bastante parceiros aqui da companhia. Então, o custo de capital aí, né, o endividamento, vamos chamar assim, para construção, está custando ali CDI mais 2,40, CDI mais 2,50, tá, e o outro poupança mais 3 e pouquinho. Então, está bem equacionado. Em relação à necessidade de capital para poder fazer a construção dos projetos da Lugo, né? Bom, e aí o outro ponto é o seguinte, a gente hoje está numa Selic de 2%, né? Acho que ninguém espera que vai continuar nesse patamar. Tem realmente as perspectivas de subir, né, em relação a isso. Eu acho que na Lugo a gente deve mirar ali para ter uns 6% de dividend yield, né? Já líquido de imposto, tá? Então, acho que se a gente estiver falando de uma Selic até perto de 6%, a gente está falando ainda de uma atratividade muito grande, né, do business de FI. Agora, se tudo der errado e a gente voltar a ter aqueles patamares malucos de Selic, aí realmente a gente tem que repensar um pouco em relação a essa saída dos empreendimentos da Lugo. Tá? Por isso que todo empreendimento que a gente compra para a Lugo, a gente analisa também para o business de incorporação de média renda aqui dentro da companhia.
Perfeito. Vocês me permitem que eu faça mais uma pergunta?
Vamos lá.
Na linha de resultado financeiro, as despesas financeiras cresceram quarto para quarto quase 50%. Mas quando eu olho o custo de endividamento de vocês, ele está flat. O que gerou essa disparidade se a gente mantém o mesmo caixa líquido?
Thaís, na verdade, você deve estar comparando. Em 2019, não tinha a dívida da HS consolidada. Em 2020, já está com ela. Tá? A diferença deve estar nisso daí.
Perfeito. Muito obrigada.
De nada, que é isso.
A próxima pergunta é de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
Oi, bom dia a todos. Duas perguntas rápidas. A primeira sobre o Working Capital, né? Se não me engano, o Fischer comentou aí que uma das iniciativas para offsetar essa pressão de custo era antecipar um pouco compra, então aumentou um pouco o Working Capital. Queria entender se, na verdade, enfim, olhando aí para o resto do ano, vocês vão diminuir talvez um pouco os estoques, pode ser alguma coisa relevante em geração de caixa, ou se a ideia é trabalhar aí com um pouco mais de estoque de material. E outra sobre o primeiro tri, enfim, vocês até comentaram que um dos projetos da Ascência foi um sucesso, vendeu 20% aí em 5 dias, uma semana. Entender como é que está a velocidade de venda dos outros segmentos, enfim, se essa piora de Covid, fechamento de cidades, alguma coisa que pode ter impactado um pouco o ritmo que a gente vinha vendo no quarto tri. Obrigado.
E aí, irmão, tudo bem? É o Fischer aqui. Vamos lá. Em relação ao working capital que você falou, de fato, o que a gente enxergou no último semestre do ano passado foi uma necessidade da gente, de fato, estocar mais, né? Isso também transbordou no primeiro trimestre, mas já começa a melhorar bem. Então, eu acho que isso não vai afetar os números do ano, porque nós temos dois fenômenos aqui. Um é o atraso de materiais, o outro é a subida. O atraso está praticamente todo resolvido, não estamos mais tendo nenhum trabalho em relação a isso. O custo é o que eu falei no início, né? Já tem menos pressão de aumento agora no início do ano, como em relação ao ano passado. Então, a gente já também não tem a necessidade de antecipar a compra e deixar tudo dentro de casa, porque a situação já tá dada, né? Já está colocada. Então, isso não afeta o nosso planejamento aí e nossa geração de caixa prevista ao longo de 2021. Tá? Primeiro trimestre, indo bem, como eu falei na abertura, essa explosão de demanda e de procura que a gente enxergou, especialmente ali depois do mês 2, 3 da pandemia ter iniciado,
ele transbordou para 2021. Em janeiro, para você ter uma ideia, a gente teve recorde de leads gerados na companhia. Né? Então, assim, a demanda continua muito forte. Né? E uma coisa que, inclusive, eu falei ontem, é que a diferença desse, desse lockdown que está acontecendo a partir de amanhã em São Paulo versus o ano passado, é que desta vez a gente já está plenamente adaptado a rodar nesse ambiente. Né? Trabalho remoto bem estabelecido, venda virtual, digital, que a gente conseguiu implantar com sucesso ao longo do último ano, rodando plenamente. Os próprios clientes, ou os clientes em potencial, também já têm mais experiência, mais naturalidade, mais tranquilidade para navegar nesse ambiente. Então, eu estou muito mais tranquilo hoje. Né? Primeiro, porque eu acho que isso aqui vai ser muito mais curto do que foi no ano passado. Segundo, porque a gente já está habituado a lidar nesse cenário. Nós e o mercado todo. Então, isso não é uma preocupação imediata. Pode ser, se isso se estender, isso afete alguma coisa de legalização. Mas não é o que a gente está enxergando ainda. Tá? Acho que, de forma geral, é isso. Para ter te respondido aí.
Não, bem claro. Obrigado, chefe.
A próxima pergunta é de Igor Alpino, do Santander.
E aí, pessoal, bom dia. Obrigado pelo call. Só uma pergunta aqui do meu lado. Né? A gente tem visto aí a Caixa ofertando, aí que a Caixa como principal player de crédito imobiliário, ofertando aí um pouco antes a mais. Né? Então, chegando numa affordability bem mais adequada para o cliente final. Né? Então, dito isso, o que vocês têm visto de impacto, por enquanto, aí na... Se vocês já têm visto alguma coisa, vocês imaginam ver alguma coisa de impacto de venda ou até potencial redução de desconto ou exposição de pró-soluto. Obrigado.
Vamos lá, Igor, eu ficho de novo. Na verdade, a Caixa, vamos voltar um pouquinho atrás, lá 2020. A Caixa fez um trabalho importante demais logo que a pandemia surgiu. Ela, de fato, foi muito proativa e voluntariamente fez aquela questão da carência dos pagamentos. Ela foi um player importante nesse cenário para nós. Né? E a Caixa já vem há algum tempo, o que é muito bom, diga-se de passagem, sendo mais criteriosa na concessão de crédito dela. Né? Isso não é um fenômeno de agora, isso já começou há mais de um ano. Isso em 2019 já era um cenário dado. Né? O que, de novo, para nós é bom, porque olhando para o longo prazo, o maior player do mercado estando estável e estando sob controle, para mim, é muito bom. Né? Então, o cenário que a gente tem hoje dentro da companhia já é um cenário igual em relação ao pró-soluto e concessão de crédito da nossa parte aqui, ao que a gente tinha lá em 2020 e 2019 também. Não houve uma mudança de comportamento na Caixa nessa concessão dentro da pandemia, ou mais especificamente agora em 2021. Né? Eu espero ter te respondido, acho que eu entendi direito o que você perguntou, correto?
Mais no sentido do produto que eles passaram a ofertar agora, né, por ser atrelado um pouco mais, tem uma affordability um pouco melhor do que o PTR, né, acho que era essa diferença, mas está claro a mensagem.
Então, em relação à poupança mais que citou aí, isso para mim é uma maravilha, o que a Caixa fez, porque a Caixa, ela, nós temos que sempre ter em mente que ela é, de longe, o principal player do mercado imobiliário brasileiro. Né, a hora que a Caixa vem a público com essa nova taxa e com essa nova linha, ela traz para o setor uma possibilidade muito melhor. Se você olhar para o faixa 3 hoje, que ainda roda lá 8% ao ano de taxa de juros contra um poupança a mais que pega esse mesmo cliente, isso para nós é muito bom. Muito bom, inclusive, a nossa estratégia de diversificação de funding. Tá? Então, de novo, acho que a gente está bem, as notícias desses últimos meses, nesse aspecto, foram todas boas.
Tá ótimo, professor. Obrigado, muito claro.
A próxima pergunta é de André Dibi, do Itaú BBA.
Oi, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Do meu lado aqui são duas perguntas. A primeira em relação à HS, sobre qual seria o timing que vocês estão enxergando aí para desinvestimento esse ano. E a segunda em relação ao Lugo, que acabou não tendo nenhuma venda em 2020, se a gente poderia esperar alguma coisa para 2021. É isso, obrigado.
Olá, André. Ricardo falando, bem direto ao ponto aqui. A HS, a gente deve ter uma venda de parte do portfólio ainda no segundo tri, tá? E uma outra parte no terceiro. Tá?
mais ou menos a divisão ali de meio a meio do que tem à venda. Em relação a Lugo, a gente deve ter alguma coisa mais próximo do quarto tri, tá?
Perfeito, muito obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Eduardo Fischer.
Bom, gente, rapidamente, primeiro, obrigado a todos por participar. Eu acho que nesse são dos melhores calls nossos de resultados do recente, porque a gente passou por toda a nossa operação, né, todas as nossas linhas de produto, toda a nossa estratégia, acho que foi muito bom. Um ponto só, que acho que ficou de fora dessa discussão, que eu quero ressaltar, a gente, de novo, deu disclosure disso, a MRV é uma pioneira e está na vanguarda nos temas ESG no Brasil. Nós crescemos muito durante essa pandemia, a gente, como grupo, fizemos investimento aí da ordem de 30 milhões de reais ao longo da pandemia, continuamos participando ativamente das iniciativas para ajudar a sociedade e os nossos investimentos nesse aspecto só crescem. A MRV é, de fato, uma empresa de vanguarda nisso aí. E para coroar isso, nós divulgamos aí recentemente a nossa adesão ao Science Based Targets, né, que é uma iniciativa global para manter a temperatura, o aumento de temperatura mundial em até 2 graus até 2050. Para vocês terem uma ideia, 18 companhias mais a MRV fazem parte disso no Brasil. Então, é uma iniciativa ambiciosa, né, envolve toda a nossa cadeia de produção e, além de, obviamente, a nossa operação internamente. Então, é mais um passo nosso consistente nessa área, é alguma coisa que a gente acredita, faz parte do nosso propósito e o poder de engajamento disso dentro da companhia é enorme. É impressionante como as pessoas se engajam em todo esse propósito e isso faz a nossa vida aqui ficar mais fácil em termos de gestão de pessoas e do próprio negócio. Então, gente, obrigado. De novo, foi um call bastante bacana, bastante produtivo e bastante amplo, né? Nos vemos no próximo aí. Bom dia a todos.
O conference call da MRV está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.